Domina a bola limpa, libera geral, sai jogando pelo Brasil, empurrando pelo meio do campo, dá uma tocada, caminha, vem o Lando Grêmio na frente, Gabigol dominou, botou no terreno, partiu, pedalou, tirou do primeiro, tirou do segundo, tocou Felipe Anderson, é a chance de mais um gol, Neymar, Mendonça.
Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ano Bissexto. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto de 2016, e esse é o episódio 230 do podcast. E hoje e ontem acabou coincidindo que eu estava dirigindo enquanto estava passando o jogo da seleção brasileira, ontem no caso, a seleção de futebol feminino e hoje a seleção de futebol masculino. Então, nos dois dias eu estava dirigindo na hora do jogo e eu fiquei ouvindo a narração do jogo ali pelo rádio e, sei lá, eu já devo ter feito isso alguma vez, mas fazia muito tempo que eu não escutava jogo pelo rádio e é engraçado como o jogo ele parece, no caso, muito mais emocionante na narração pelo rádio do que pela televisão. Claro, pela televisão você está vendo o jogo, então a narração ela é muito mais espaçada, que você tem todo o estímulo visual. Quando você está só ouvindo, não dá para o locutor deixar muito espaço entre um momento e outro. Então ele preenche muito, né? Ele fala muita coisa, ele dá uma entonação, né, de agitação, uma coisa de adrenalina, assim, tal, que parece o tempo todo que qualquer lance, qualquer lugar do campo é um lance de gol e o jogo fica interessantíssimo. Você fica com uma ideia de que, nossa, esse jogo foi fantástico, eu queria estar vendo esse jogo, não sei o que e tal. E, na verdade, é um jogo como outros jogos que você já viu, não deve estar tão diferente assim. Mas eu achei curioso me dar conta dessa experiência diferente do ponto de vista de ver o jogo e de ouvir a narração do jogo, a narração, no caso, do rádio, né? Porque também é um contraste, se a gente pensar bem, entre o que é a própria realidade e o que é a interpretação que a gente faz da realidade. A gente pode, e a gente faz isso em outros aspectos também, né? Você pode ter um evento da realidade, você pode mascarar ele com toda uma série de intenções e de formas, né, de organizar a fala, de organizar as ideias das pessoas, né? Muito da manipulação midiática acontece também por um processo desse tipo. Você faz aquele produto que você quer que a pessoa compre parecer muito mais interessante, incrível, imprescindível do que ele realmente é. E é quando a pessoa de fato compra, ele percebe que não é tanto assim. É algo bem similar a essa coisa do jogo. Ouvindo o jogo pelo rádio parece que é um jogo fantástico, que você vai se arrepender a vida toda por ter perdido, mas se você for ver depois na televisão um replay desse jogo, você vai ver que foi um jogo bom, não foi um jogo incrível, não foi nada impressionante assim. Então é meio que essa ideia, né? Expectativa e realidade, manipulação da própria realidade. Eu achei interessante como o rádio consegue fazer isso de uma maneira interessantíssima nesse caso específico da narrativa do jogo de futebol. E eu acabei lembrando de um fato que realmente aconteceu, que foi quando o Orson Welles levou para o rádio uma adaptação que ele escreveu do livro Guerra dos Mundos. Então é um livro de ficção científica, ele apresenta no início do programa nos Estados Unidos, quando isso foi feito. Não lembro se foi década de 40, mas eu vou colocar no post uma referência correta com a data direitinho e tal. Tem para ouvir esse programa ainda, né? Eu vou botar lá tudo para você dar uma olhada. E aí ele constrói esse programa de rádio, ele avisa no início do programa que é só um programa de rádio baseado numa obra literária, não sei o que e tal, mas muitas pessoas ligaram o rádio no meio do programa, quando estava acontecendo. O programa fala de uma invasão alienígena, as pessoas se desesperaram, foram para as ruas gritando, abandonaram as casas e deu um tumulto gigante. E esse é um fato que é sempre lembrado para mostrar esse poder do instrumento, dos meios de comunicação. No caso, o rádio era um meio de comunicação predominante naquela época e gerava um pouco dessa discussão também sobre o que é a manipulação da verdade, da informação, do conhecimento. E, sei lá, eu fiquei pensando nessas coisas todas, relacionando o jogo de futebol com a manipulação da mídia, da informação. Eu acabei pensando que tinha alguma coisa a ver aí. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência esteticamente interessante ouvir o jogo pelo rádio, como eu falei. Eu tive uma impressão, saí com uma sensação de que foram dois jogos incríveis, independente do resultado, que foram jogos fantásticos. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse, de fato, assistido a esses jogos na televisão, não seria a mesma impressão, né? O que mostra que a minha paixão pelo áudio ela tem que ser mais intensa, né? Tem que ir além do podcast e adentrar também no rádio, que eu acho que é uma coisa que eu vou acabar fazendo mais por agora. Quem sabe? Vamos ver.
From a scientific viewpoint, the stripes are merely the result of atmospheric conditions peculiar to the planet.
Then you're quite convinced, as a scientist, that living intelligence as we know it does not exist on Mars?
I'd say the chances against it are 1,000 to 1.
And yet, how do you account for these gas eruptions occurring on the surface of the planet at regular intervals?
Phillips, I cannot account for it.
By the way, Professor, for the benefit of our listeners, how far is Mars from the Earth?
Approximately 40 million miles.
Well, that seems a safe enough distance.
Thank you.
Just a moment, ladies and gentlemen. Someone has just handed Professor Pearson a message. While he reads it, let me remind you that we are speaking to you from the observatory in Princeton, New Jersey, where we are interviewing the world-famous astronomer, Professor Pearson. One moment, please. Professor Pearson has passed me a message which he has just received. Professor, may I read the message to the listening audience?
Certainly, Mr. Brooks.
Ladies and gentlemen, I shall read you a wire addressed to Professor Pearson from...